Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1924, Bowflers entrou aos pulinhos. Estacou no meio do salão, vai-vais a mais extraordinária mesura que é possível imaginar, mesmo conhecendo os complicados e genufórios salamaleques desse tempo galante. Os altos e empoados canudos da sua cabeleira roçaram-lhe três vezes pelos joelhos, e o rabicho, guarnecido por um laço de fita preta, três vezes se agitou no ar, como a irrequieta cauda de um conzinho fraudiqueiro. Vinha vestido a rigor e com extrema elegância. Trazia uma casaca de seda cor de pérola, forrada e branco e guarnecida de botões de prata. Bofes de rendas de Veneza nobremente salpicados de pó de tabaco espanhol saltavam-lhe do peito purpurino um colete de veludo cor de âmbar. Tinha calções da mesma seda da casaca e meias bordadas a ouro, sapatos de salto vermelho e espada não de baba de baleia, como então alguns usavam, mas de bom e bem temperado aço de Toledo, com bainha de couro fada de veludo branco e guarda coberta de vistosa pedraria multicor. Deu alguns passos para Alzira, e assim que se viu defronte dela, perfilou-se de novo e pôs a mão esquerda sobre o punho da espada, de modo a arrebitar com a ponta a desta grande aba da sua casara ramponeal. Impertigado, conservou-se um instante com o chapéu de três bicos debaixo do braço, e disse depois fazendo um passo de minuete: ora, graças a Cupido, neste império da beleza enfim me foi permitido entrar, sem maior despesa. Trazia a musa em sua companhia Bowflers. Nesse caso devia ter pedido licença para dois. Descanse, formosa estrela, minha musa é rapariga discreta. Não contará ao marquês o que entre nós dois se passar aqui? Discreta? Não diz mal de ninguém. Informe a pobre senhora de Dufor. Uma sátira inocente. Uó, muito inocente. Tão inocente como o padre Ângelo. Ah, já o conhece? Me das pudera, e armando de novo a sua coreográfica mesura, improvisou. Dizem que Paris inteira, após o célebre sermão da Sagrada Quinta-feira, anda toda em devoção, traz no peito as mãos cruzadas, os olhos fitos no céu, calça meias encarnadas, pistola e solidel. Até consta que a Marquesa de Pompadour vai além, quer obrigar Sua Alteza a tomar ordens também. E chegando-se mais para Alzira, segredou intencionalmente: o que certa moça galante, ouvindo a missas, fitou por tal modo o celebrante que o celebrante coroou. E ficaria engasgado com o próprio corpo de Deus, se não bebesse, coitado, duas gotas de bordéus. O isto é uma sensaboria de mau goça, declarou a condessa, porque dar-se-á o caso de que a insensível e tirana condessa Alzira também estera com o peito ferido pelo casto pregador de quinta-feira. Come. Há então muitas que o estejam. Uau, foi o caso o sujeito, tendo damas convertido, tanto as fez bater no peito, que o peito lhes pôs ferido. Fale antes em prosa, Bowflers. O verso fatiga muito. Pois seja, moele, encaminhando-se para a condessa com um belo sorriso de namorado, e disse tomando-lhe uma das mãos que levou aos lábios: eu te amo, Alzira, flor insensível, flor dos meus sonhos, flor das minhas desventuras, e quero saber quando será o dia aventuroso em que receba eu de tua formosa boquinha. Uma palavra de animação. Bravo! Não conheço melhor palavra de animação. Não zombe de mim com dar dessa. Um bar de Bowflers. Oh! Se o conseguisse, vingaria meia humanidade, tão ferozmente satirizada pelos seus versos maus e pelos seus maus versos. Conclua-se destes trocadilhos que sairei daqui sem ouvir uma palavra de esperança. Está falando sério, meu pobre amigo? Juro-lhe que sim, condessa. Juro-lhe pelas musas que a minha maior felicidade seria merecer-lhe uma palavra de amor. E por que razão havia eu de amá-lo? Ó, essa? Por que razão é que os outros se amam? Mulheres da minha espécie, carota, só amam quando as fascina qualquer coisa extraordinária. Muito extraordinária. Seja o que for, mas que seja extraordinária, paciência. Todavia, quer crer que o Marquês de Florence nada tenha em si de extraordinário, mim? No meu entanto, o caso é ouro. O Marquês é muito rico. Pode dar-se a esse amado vailuco? Amar-me. Daí, porém, a ser amado vai um abismo, se o Marquês a ouvisse. Alzira sacudiu os ombros. Ele sabe disso tão bem como eu, a ninguém engano.
Nem ama tampouco. Quem sabe lá. Convence?
Qual? Duvido? A senhora na mulher. Não tem coração. Então que sou eu. E um lindo cofre de marfim rosado, com o competente orifício para receber o ouro dos papalvos. E era para dizer-me semelhante galanteria, que o poeta tanto do tempo fazia empenho de vir à minha casa. Era na esperança de ser correspondido no meu amor. O cavalheiro às vezes não me parece um homem de espírito. Em questões de amor todos os homens são igualmente túpidos. Mas valha-me Deus, Bowflers, por que razão havia eu de amá-lo? O senhor é um bonito rapaz, não há dúvida, está na flor da idade, não lhe falta talento.
Mas, chancuco.
Moço graças mocidade binão dois bonito e com talento. Que tem os encantos das três graças mocidade, amor e beleza, e ainda me sobra um, não dois o talento e a vaidade.
Ou isso,
mas falta-lhe o principal. O que não falta ao marquês? Dinheiro.
Qual?
O dinheiro não se conta.
Não se conta.
Gasta-se, então o que me falta?
Juízo, talvez.
Ainda menos. O juízo é a negação do espírito. Então não sei que me falta. Seu eu, falou uma voz grossa. E o marquês surgiu de fronte de Bonfles, fulo e trêmulo de raiva.
Oh, interjecionou ele zombeteiramente sem se alterar.
Estava escondido, senhor marquês. Divertia-se a escutar-nos. Magnífico. E voltando para Alzira, obrigado, condessa, depois resmungou de si para si pagá-lo um bem caro. O marquês, o sem poder domar a cólera que o sufocava, prosseguiu no tom em que começou. A qualidade que lhe falta, senhor poeta, não é dinheiro nem juízo, é prudência. É grande temeridade dizer mal de quem quer que seja a própria amante dessa pessoa.
Não é só temeridade,
respondeu Bowflers, pondo a mão na cintura e empinando a cabeça. É insolência. Estou às suas ordens. Avise. A condessa correra para junto de Florence. Lembre-se do que me prometeu. Disse-lhe ela rapidamente e em voz baixa. Só não me baterei. Segredou o marquês ao ouvido da amante. Se a senhora não me fechar a sua porta.
Não fecharei, marquês.
Pois não me baterei, Zira. Bowflers, que durante este tumulto diálogo, mediu os dois com ar de desprezo, entortando a cabeça e sacudindo, a pé gritou para o marquês, como se falasse ao seu cocheiro.
Olá,
senhor pregador de prudência, é esta que eu aconselho a consultar a sua amante, antes de pôr a limpo as injúrias que lhe fazem.
Creio ter dito bem alto que estou às suas ordens.
Não me bato com o senhor, balbuciou o outro.
Escarneceu o poeta.
Já o desconfiava, e calçando de novo a luva que ele havia principiado a despir.
Pois chega-me a vez de dar-lhe também um conselho.
Quando não se reconhecer com ânimo de assumir dignamente a responsabilidade dos seus atos, meça melhor as palavras e não se apresente como se apresentou defronte de mim.
Insolente,
bradou o marquês, avançando de punho fechado sobre Bowflers. Interveio Alzira, metendo-se entre os dois.
Mas este atrevido afronta-me, exclamou Florence.
Pois é desafiar-se, retorquiu o poeta.
Para isso tenho uma espada à cinta.
Alzira chegou os lábios ao ouvido do marquês. Se aceitar o duelo, disse-lhe, não ponha mais os pés aqui. O fidalgo fez-se cor de cera e murmurou imperceptivelmente. Essa mulher despoja-me de tudo.
Bowfler sorriu e acrescentou.
Registre, condessa, mas esta qualidade a meu favor. A coragem vale menos que as outras neste instante, desdenhou Alzira. E tomando as mãos do marquês, em certos casos, o forte é aquele que resiste à provocação.
Ah, do meu amigo, poupou-me remorso, ah.
Já os tenho em demasia.
Do creia que lhe estou grata.
Quanto ao senhor, cavalheiro. E voltou-se para Bowflers, fazendo-lhe um gesto de despedida.
Obrigado, respondeu este.
Antes, porém, de sair, permita que a felicite-me pela bela escolha que fiz para seu amante. Liste adorável Palerma merece bem uma cínica da sua ordem. E pondo o chapéu na cabeça, encaminhou-se para a saída.
Miserável, clamou o marquês, correndo sobre ele.
Ínfame, disse Alzira, acompanhando.
Mas foram detidos pelo conde de Saint-Malo, o Arthur Bubuia, a Chesnoy acudiram lá de dentro em sobressalto.
Que foi? Que significa isto?
Bowflers!
Um escândalo.
Entendeu?
Covarde, exclamou Alzira, procurando chegar até onde estava Bowflers.
Todos os teus insultos, respondeu este.
Armando a carreira para fugir, não valem uma palavra, mas
já qualquer homem tem o direito de atirar-te a cara.
E rápido, chegando a boca ao rosto dela, segredou um termo que a fulminou, e fugiu.
Ah, gritou a Cousin, levando as mãos ao peito e cambaleando.
E correu ao Marques para bradar-lhe, segurando-lhe o braço.
Siga-o!
Alcancei-o ainda que no inferno. Não me volte aqui sem o haver matado.
Obrigado.
Condessa, exclamou Florence, e, desembainhando a espada, desapareceu da sala e bateu pelas escadas, ligeiro como um raio,